Palavras de Ouro, o espaço onde brilha a arte dos grandes autores que escrevem em português. Nem sempre os aniversários do Estúdio Raposa foram comemorados. Vai lá saber-se porquê. Alguns foram esquecidos, outros quase que famosos, especialmente aquele em que se ouvia uma entrevista com o Pai Natal. Ou teria sido no Natal? Bem, já não sei. Pois no dia 17 de julho de 2005, 3 meses depois de aparecerem nos Estados Unidos, tinha de ser nos Estados Unidos, os audioblogs, podcast ou podcasting, como quiserem, o Estúdio Raposa nasceu, e estou em crer, que foi o segundo em língua portuguesa. Falhou o primeiro lugar por dias. 17 de julho de 2005. 17 de julho de 2012. 7 anos. O que, em termos de internet, já se pode considerar uma bela idade. Durante os quais foi lida e declamada uma quantidade de páginas de literatura e poesia impossível de calcular. Vou comemorar este 7º aniversário, atenção à simbologia do 7, em 2 vertentes, confissões e gostos. Eu explico. Por confissões entendo meia dúzia de palavras que não têm sido ditas até agora. Como sabem, chegados a certa idade, não se tem tanta necessidade de representar no palco da vida. Daí que, nesta idade, algumas das nossas facetas possam ser exibidas sem constrangimentos. Não vou chamar o padre. Vou apenas responder a 2 ou 3 questões importantes que me foram postas ao longo dos 7 anos e às quais não respondi de peito aberto. A outra vertente, a dos gostos, vai incluir a leitura de 4 textos, 3 poemas e 1 de prosa, que, com a dificuldade que não podem imaginar, escolhi para reler neste programa. Todos eles já estão disponíveis no Estúdio Raposa, mas vou lê-los de novo em homenagem aos autores. Sairá melhor? Pior? Não sei. Será certamente uma leitura diferente. Ouviremos 2 poemas e 1 texto em prosa de Eugênio de Andrade. E 1 poema de Fernando Pessoa. Uma das questões que me foram colocadas e às quais não respondi, digamos abertamente, foi de que forma escolho os textos que leio. Então aqui vai. Não tenho um critério para a escolha da poesia que leio e divulgo no Estúdio Raposa. Se há estratégia, ela resume-se à estratégia do acaso. Às vezes respondo a pedidos dos autores, outras às sugestões de amigos cujo bom gosto e competência reconheço, mas na maior parte das vezes a escolha deve-se ao acaso. A um encontro não previsto com um livro, um jornal, um blog, no Facebook. Há poesia que não entendo, tal como alguma pintura e música, entre outras artes. Às vezes, o não entender certa poesia não é motivo para a não ler, mas prefiro perceber o que estou a dizer. Outras vezes, percebo bem demais e não gosto. Palavras como peles que se tocam, suores partilhados, ávidas bocas, desejos insaciáveis, rios que correm para a foz, vento que sopra, bocas sorrindo, calor de verão, coração ardente, amo-te muito, só a ti enxergo, mãos que acariciam, sonhos perdidos, auroras de luar, dedos atrevidos, suspiros profundos, seios altaneiros, afinal foi um sonho, uf, chega, não me seduzem. Alguns amigos entendidos em poesia acusam-me de 2 pecados. Leio vezes demais, poesia de baixa qualidade, ou uso música de fundo, que na opinião deles desvia a atenção da palavra do poeta. Quando leio poesia de autores já desaparecidos, não espero opiniões ou agradecimentos. Consta que à nuvem onde residem não chega a rede a que damos o nome de internet. Quando leio poesia de autores vivos, alguns contactam-me com a tradicional não tenho palavras, outros encontram algumas para manifestarem a sua satisfação, e aos que nem água vai. Um obrigado não ficava mal. Resumindo, na escolha dos textos que leio, não há critérios, há acasos. E então não tem colaboradores? Perguntou várias vezes. Claro que tem colaboradores. E os primeiros são aqueles que me escrevem a oferecer palavras de apreço pelo meu trabalho. Não destaco entre eles ninguém em particular, porque vão do cidadão chinês que gostou de me ouvir, apesar de, no início, não perceber que língua era aquela, só porque gostou da sua musicalidade, até ao desconhecido que diz apenas obrigado pelo seu trabalho. Ainda uma referência a muitos outros colaboradores que usam o Estúdio Raposa para ensinarem os seus alunos a gostarem da sua língua. Outra coisa são as três pessoas que tiveram grande importância no nascimento e desenvolvimento do Estúdio de Raposa e que talvez eu nunca tenha destacado com o ênfase merecido. Por ordem no tempo, em primeiro lugar, o João Rola, técnico de som, atualmente no Estúdio Display, que de há muito me vem construindo a estrutura técnica de que hoje disponho, conjunto de equipamentos que não receia messas com os estúdios profissionais. Já a utilização que faço das ferramentas de que disponho é outra história. Pobre sonorizador e pronto. André Toscano, o guru da informática que colocou online a primeira edição do Estúdio Raposa e me apoiou nas seguintes, num tempo em que o podcasting estava a dar os primeiros passos. Finalmente, Otília Martel, na altura conhecida como Menina Marota, no apoio literário e procura dos novos valores surgidos na blogosfera. A sua ajuda só se reduziu quando o Estúdio Raposa deixou de divulgar os poetas que ainda não tinham chegado às estrelas. Programa denominado Lugar aos Outros e que está suspenso há cerca de 2 anos. Muitos outros amigos me têm prestado uma ajuda preciosa e quase sempre sem cobrarem um tostão, o que é de assinalar nos tempos que correm. Não os menciono porque são muitos e porque corri ao risco de me esquecer de alguns. Talvez um dia, noutras circunstâncias, venha a referi-los. Mas vamos à poesia. Eugênio de Andrade e Fernando Pessoa. O primeiro porque é o poeta cuja escrita melhor se adapta à minha voz e também porque foi um dos grandes poetas que tiveram a amabilidade de me ouvir e de me apoiarem na declamação das suas palavras. Começo com Fernando Pessoa, porque o poema que vou ler, O Menino de Sua Mãe, foi um dos primeiros que gravei e em condições técnicas muito diferentes das de agora. Vale por ser Fernando Pessoa e pela comparação técnica. Depois de Eugênio de Andrade, Adeus, divulgado em inúmeros vídeos, Mãe, um dos seus poemas mais conhecidos, e As Mães, um dos mais belos textos em língua portuguesa, na opinião de quem sabe, no caso, Manuel Hermínio Monteiro. Ouviremos estes 4 fascinantes e faiscantes diamantes da língua portuguesa sem interrupção. No plaino abandonado que a morna brisa aquece, de balas trespassado, 2 de lado a lado, jaz morto e arrefece. Raia-lhe a farda o sangue, de braços tendidos, alvo, louro e zangue, fita com olhos langue e cego os céus perdidos. Tão jovem, que jovem era, agora que idade tem? Filho único, a mãe lhe deram um nome e o mantiveram o menino da sua mãe. Caiu-lhe da algibeira a cigarreira breve. Dera-lhe à mãe, está inteira e boa a cigarreira. Ele é que já não serve. De outra algibeira, alada, ponta a roçar o solo, a brancura embainhada de um lenço. Deram-lhe a criada velha que o trouxe ao colo. Lá longe, em casa, à prece, que volte cedo e bem. Malhas que o império tece, jaz morto e apodrece o menino da sua mãe. Já gastámos as palavras pela rua, meu amor. E o que nos ficou não chega para afastar o frio de quatro paredes. Gastámos tudo, menos o silêncio. Gastámos os olhos com o sal das lágrimas. Gastámos as mãos à força de as apertarmos. Gastámos o relógio e as pedras das esquinas em esperas inúteis. Meto as mãos nas algibeiras e não encontro nada. Antigamente tínhamos tanto para dar um ao outro. Era como se todas as coisas fossem minhas. Quanto mais te dava, mais tinha para te dar. Às vezes tu dizias: os teus olhos são peixes verdes. E eu acreditava. Acreditava porque ao teu lado todas as coisas eram possíveis. Mas isso era no tempo dos segredos. Era no tempo em que o teu corpo era um aquário. Era no tempo em que os meus olhos eram peixes verdes. Hoje são apenas os meus olhos. É pouco, mas é verdade. Uns olhos como todos os outros. Já gastámos as palavras. Quando agora digo meu amor, já se não passa absolutamente nada. E, no entanto, antes das palavras gastas, tenho a certeza de que todas as coisas estremeciam só de murmurar o teu nome no silêncio do meu coração. Não temos já nada para dar. Dentro de ti não há nada que me peça água. O passado é inútil como um trapo. E já te disse, as palavras estão gastas. Adeus. No mais fundo de ti, eu sei que traí-me. Tudo porque já não sou o retrato adormecido no fundo dos teus olhos. Tudo porque tu ignoras que há leitos onde o frio não se demora e noites rumosas de águas matinais. Por isso, às vezes, as palavras que te digo são duras, mãe. E o nosso amor é infeliz. Tudo porque perdi as rosas brancas que apertava junto ao coração no retrato da moldura. Se soubesses como ainda amo as rosas, talvez não enchesses as horas de pesadelos. Mas tu esqueceste muita coisa. Esqueceste que as minhas pernas cresceram, que todo o meu corpo cresceu e até o meu coração ficou enorme, mãe. Olha, queres ouvir-me? Às vezes ainda sou o menino que adormeceu nos teus olhos, ainda aperto contra o coração rosas tão brancas como as que tens na moldura. Era uma vez uma princesa no meio de um laranjal. Mas tu sabes, a noite é enorme e todo o meu corpo cresceu. Eu saí da moldura, dei às aves os meus olhos a beber. Não me esqueci de nada, mãe. Guarda a tua voz dentro de mim e deixa as rosas. Boa noite. Eu vou com as aves. Quando voltar ao Alentejo, as cigarras já terão morrido. Passaram o verão todo a transformar a luz em canto. Não sei de destino mais glorioso. Quem lá encontraremos, pela certa, são aquelas mulheres envolvidas na sombra dos seus lutos, como se a terra lhes tivesse morrido e para todo o sempre se quedassem órfãs. Não as veremos apenas em barrancos ou em castro laboreiro. Elas estão em toda a parte onde nasce o sol. Em Cória ou Catânia, em Mistras ou Santa Clara del Cobre, em Varchats ou Benimejal, porque elas são as mães. O olhar esperto ou sonolento, o corpo feito um espeto ou mal podendo com as carnes, elas são as mães. A tua, a minha, se não tivesse morrido tão cedo, sem tempo para que o rosto viesse a ser lavrado pelo vento. Provavelmente estão aí desde a primeira estrela. E como duram! Feitas de urze ressequida, parecem imortais. Se o não forem, são pelo menos incorruptíveis, como se participassem da natureza do fogo. Com mãos friáveis, teceram a rede dos nossos sonhos. Alimentaram-nos com a luz coada pela obscuridade dos seus lenços. Às vezes, encostam-se à cal dos muros a ver passar os dias, roendo uma côdea ou fazendo uns carapins para o último dos netos. As entranhas abertas nas palavras que vão trocando entre si. Outras vezes caminham por calhas e calhas de pedra solta. Batem a um postigo, pedem lume, umas pedrinhas de sal. Agradecem pela alma de quem lá tem. Voltam ao calor animal da casa. Aquecem um migalho de café, regam as sardinheiras, depois de varrerem o terreiro. Elas são as mães. Essas mulheres que Goethe pensa estarem fora do tempo e do espaço, anteriores ao céu e ao inferno. Assim velhas, assim terrosas, os olhos perdidos e vazios, ou vivos como brasas assopradas. Solitárias ou inumeráveis, aí as tens na tua frente, graves, caladas, quase solenes na sua imobilidade, esquecidas de que foram o primeiro orvalho do homem, a primeira luz. Mas também as podes ver seguindo por lentas veredas de sombra, as pernas pouco ajudando a vontade, atrás de uma ou duas cabras, com restos de garbo na cabeça levantada, apesar das tetas mirradas. Como encontrarão descanso nos caminhos do mundo? Não há ninguém que as não tenha visto com umas contas nas mãos engelhadas, rezando pelos seus defuntos, rogando pragas a uma vizinha que plantou à roda do curral mais 3 pés de couve do que ela, regressando da fonte amaldiçoando os anos que já não podem com o cântaro, ou debaixo de uma oliveira roubando alguma azeitona para retalhar, e cheiram a migas de alho, a ranço, a aguardente, mas também a poejos colhidos nas represas, a manjerico quando é pelo São João. E aos domingos lavam a cara e mudam de roupa e vão buscar à arca um lenço de seda preta que também põem nos enterros. E vede como ao abrir a arca cheira a alfazema. Algumas ainda cuidam das séssias que levam aos cemitérios ou vendem nas feiras juntamente com um punhado de maçãs amadurecidas no aroma dos fenos. E conheço uma que passa as horas vigiando as traquinices de um garoto que tem na testa uma estrelinha de cabrito montês e que só ela vê. Elas são as mães, ignorantes da morte, mas certas da sua ressurreição. Terminou o programa comemorativo do 7º aniversário do Estúdio Raposa. Nele ouvimos algumas palavras necessárias e poemas de Eugênio de Andrade e Fernando Pessoa, pelos motivos já referidos. As minhas desculpas pelo tamanho do programa. Mandam as regras que deveria ser mais curto. Mas antes de terminar, uma palavra para o facto do Estúdio Raposa, de há uns tempos a esta parte, ter passado a exibir um botão com o nome do nativo. Causou alguma estranheza, mas está lá não tanto à espera de contribuições financeiras, mas para lembrar que a ideia de que tudo o que está disponível na internet deve ser de graça é uma ideia, no mínimo, injusta e perigosa. Obrigado por me ouvirem. Acabámos de ouvir Palavras de Ouro, o espaço onde brilha a arte dos grandes autores que escrevem em português.